O que é um despertar? Como eu falei, minha pesquisa foi uma pesquisa muito, muito intensa para saber quem sou, de onde venho, onde vou, tudo isso. Despertar é uma coisa que acontece agora em todo mundo, a muita gente. Muita gente. Não são todos os milhões que somos, 7 mil milhões ou mais, mas milhares de pessoas muito despertas já existem no planeta. No planeta existem estas milhares de pessoas e há muitos livros, muitas informações sobre tudo, muitos campos de conhecimento, começando por campos como meditação, até civilizações anteriores, até experiências de cura muito diferentes das curas tradicionais, tudo isso que chamamos de despertar. Mas basicamente o despertar acontece em um só campo, campo de identidade. A identidade que você acha que você é, a identidade que você experimenta que você é. O que você experimenta habitualmente é um fluxo de pensamentos, emoções e sensações. É muito claro, muito simples. Então, a gente pensa que eu sou uma máquina biológica de pensamentos, emoções, sensações. Sensações do corpo, emoções do coração, pensamentos da mente. Estas três coisas produzem uma realidade que podemos chamar uma realidade virtual. Por quê? Porque não é uma realidade absoluta. Você tem seus pensamentos, ela tem seus pensamentos, emoções, sensações, é diferentes de pessoa a pessoa e ademais é relativa. Relativa porque aqui podemos ter mesma sessão, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, comigo 9, 9 pessoas que experimentam a mesma experiência desde 9 ângulos diferentes, completamente diferentes, realidades completamente diferentes. Pensamentos diferentes, emoções diferentes, sensações corporais diferentes também. Então, para começar, muitos problemas que temos hoje no mundo é que, como vivemos realidades diferentes internas, temos conflitos e precisamos de uma comunicação mais empática, mais clara. Aí também existem ferramentas para isso. Mas a questão é se você de verdade é seu pensamento, sua emoção e sua ação. É verdade isso ou não? A princípio do meu caminho eu falei para a gente que não, você não é seu pensamento, sua emoção e sua ação. Agora, com mais maturidade, eu posso dizer, você também é seu pensamento, sua emoção e sua ação. Mas principalmente você é outra coisa. Você sabe perfeitamente que tudo isso que chamamos sensação no corpo, pensamento e emoção é completamente transitório. Transitório significa que 100 anos, muito provável, nada de seus pensamentos, emoções e ações ou sensações quedará aqui na Terra. Portanto, todo mundo tem um medo a não existir, a cessar essa existência, não morrer praticamente, não? E esse medo existencial, esse dor existencial é algo muito profundo em muita gente. Agora, imagina que essa realidade que você experimenta, transitória, emana de um lugar muito profundo em você. Muito mais profundo que não é transitório. Eu falo para a gente, imagina que a computadora entra, por favor. Bom dia.
Bom dia. Tudo bem?
Tudo bem? Então, imagina que a realidade que você vive de pensamento, emoção e ação, ou sensação, é como uma computadora. A computadora, um laptop, um notebook. É uma criação humana. Todo mundo é de eletrônica. Como sou engenheiro de eletrônica, gosto de falar nesta metáfora. E você produz emoção, pensamento e ações. É a sua realidade virtual lá. É uma realidade, como eu falei anteriormente, cada um tem a sua própria realidade. É uma tela onde você sente que veja as coisas, escuta, percebe, saboreia tudo. É uma realidade orgânica, não é digital. Mas, sim, é uma realidade relativa e virtual. Hoje em dia, você pode pôr óculos, você pode pôr todo tipo de cascos e coisas. Existem essas máquinas. E você já está caminhando em Venecia. Aunque esteja aqui em Brasil. E você sente que camina em Venecia. A tecnologia avança muito. Mas a questão é: o que acontece quando você para seu pensamento, sua emoção e sua ação? Onde está sua identidade? O que acontece lá? Se tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro, se você para tudo isso, vá descobrir algo mais profundo. Entendemos a lógica? A lógica fala de que se você pode parar tudo isso, o que queda lá pode ser uma base mais profunda de sua identidade. Então, o que eu falo é que imagina que você é essa máquina, uma computadora, você desliga essa realidade virtual, para seu pensamento, sua emoção, sua ação. Então, de repente, acontece uma coisa muito especial. Você encontra que existe uma fonte, uma tomada de eletricidade que de verdade alimenta a você, a mim, a todo mundo, e que essa tomada na eletricidade, na luz, é permanente, infinita. É uma corrente de paz, de amor, de luz. E você já existe dentro dessa eletricidade incessante para sempre. Então, imagina que você já sabe fazer isso. Porque todo mundo, quando por a noite entra na cama e começa a dormir, perde sua consciência, colapsa sua identidade para dentro, fecha essa realidade e queda na cama assim. Talvez assim, sim, não pensamento, não ação, não sensação. E neste momento, onde está a identidade de você? Você experimenta isso muitas vezes, todas as noites, toda a sua vida. Para que precisa dormir? Se não é para recarregar sua energia com essa fonte, com essa tomada de energia. Conscientemente, podia fazer isso com a meditação, mas inconscientemente, todos fazemos isso já no sono profundo sem sono. Lá, permitimos colapsar para dentro dessa identidade e descansar. Já não importa o que passou hoje, ontem, até amanhã, toda a vida. E descansa, você descansa lá e gosta de uma experiência profunda, mas não gosta dessa experiência consciente. A única diferença é que quando você medita, mantém sua consciência desperta. E quando você está em sono profundo, sem sonhos, perde sua consciência. Portanto, você não sabe que tem uma identidade mais profunda. Essa identidade é a tomada na luz, a tomada na... essa experiência direta de felicidade, de amor, de paz, que está na base de você. Portanto, você identifica com essa realidade de pensamento, ação, y sensación es una tela de su realidad relativa proyectada por su mente. Y cuando usted solo conoce eso, identifica con esa realidad y sufre, porque es una realidad pasajera, simple. Entonces, esa realidad relativa, pasajera, causa que muita gente tem programas lá nesta computadora que ainda tem mais sofrimento e não tem uma coisa, uma forma de sair disso, de parar. Portanto, a meditação é uma forma de despertar. Quando você fecha sua realidade relativa, sua computadora e conecta com essa tomada na luz, começa um processo de despertar. Você está afastado, afastada da sua realidade virtual e pode observar sua mente, sua emoção, suas ações. E de repente entende, ah, é minha produção, eu estou projetando essas coisas, mas eu não sou essas coisas. Esse ponto é um ponto de despertar. Naquele momento, o sofrimento começa a dissolver, porque você entende que não é estas coisas, mas há muito mais coisas lá, porque você então começa a perguntar, e por que eu tenho essa realidade virtual e ela não, ou ela não? Então, temos um corpo, um hardware físico, mas também temos software. Tudo isso que chamamos software, podemos chamar conteúdo do subconsciente. E por falar dessa maneira, o conteúdo do subconsciente de você é gigante, enorme. Você só aqui utiliza sua memória RAM, sua memória presente. 8 GB, 16 GB, conhece aqui tudo. Mas debaixo do seu subconsciente, com muito pouco esforço, você lembra sua infância, sua adolescência, seu nascimento e também lembra muitas vidas. Parece incrível, mas agora mesmo você pode escrever, por favor, falar depois disso, Dr. Aurelio Mejia Mesa, entrar na internet, vai ver um médico, bom, não um médico, é um psicólogo que trabalha em toda a América Latina. Já tem 3 mil regressões de meninos, meninas, adultos, velhos, gente de todos os lugares, em toda a Latinoamérica, no YouTube. Você mira um e outro, todos entram em regressão profunda, relaxamento, falam de vidas passadas, falam línguas que não conhecem conscientemente, falam de experiências, de lugares, de tudo. Isso já é um conhecimento comum. Não todo mundo mudou de paradigma, mas, segundo isto, todo o nosso subconsciente tem muitas camadas de memória de muitas vidas. Desde o momento que começamos a identificar com o nosso corpo, lembranças onde você cria isso que chamamos nosso pequeno eu, essa realidade na tela. E esse subconsciente cheio de memórias reside em nós como um software. Então, se a gente pergunta, e que passa quando estou morrendo? Vou depois escrever isso na flipchart, mas basicamente pode imaginar que quando você deixa esse hardware, seu software como um corpo de luz que conduz esse corpo físico, desliga do seu corpo físico, passa por um túnel de luz que muita gente fala como a fonte de toda a energia, de todo esse universo holográfico, e passa na memória de nuvem, como mandamos software para a nuvem. E na nuvem você tem servidores que vão fazendo atualização, você pode contemplar, são como guias, como anjos, como mestres, chama como querem, ajudam a você a entender sua vida aqui, atualizam seu software e de novo você volta para aqui na Terra. com um novo computador, um novo hardware, e começa outro ciclo de vida. Até quando vai voltar? Isso que chamamos reencarnação no budismo, no hinduísmo, é transmigração das almas em catolicismo, nos espíritas também falam disso. No catolicismo, em Conselho de Trento, por razões políticas, eliminaram isso, mas se vocês investigam, padre da Igreja Católica, que se chamava Origen, falou da mesma coisa, mas anularam por razões políticas. Judaísmo, sufismo, todos falam disso. Então, até quando, que momento é que você faz isso? Software, hardware, instalado, desencarnado, encarnado. Até o momento que você desperta, a que você não é essa realidade. Essa realidade você cria para você, é muito bonita, mas você é algo além disso. Algo que você pode experimentar em você mesmo. Bom, então, o que estou fazendo com a gente em todos estes trabalhos? Basicamente, duas coisas. Uma, aprender a fechar, apagar, desligar essa realidade virtual. Porque então você sabe que tem um lugar, um centro, uma casa dentro de você, onde você pode descansar e sempre está bem. Está sempre bem até incluso o momento de morrer. E estou acompanhando gente em seu processo de morte como voluntário. É acompanhado bastante gente até o momento atual. E se a gente sabe meditar, na hora de morrer, não sofre nada. Sabem deixar tudo em paz. Sabem como ter uma coragem nesse lugar no mesmo. É uma experiência maravilhosa. Acabo de experimentar isso com uma pessoa que é a minha aluna, que entrou no curso de terapia da alma. 3 pessoas com câncer, mas uma já tinha um câncer muito avançado. E até um mês e meio deixou seu corpo, mas de uma forma que todo mundo quedou inspirado. Uma forma pacífica, uma forma amorosa. E até o momento atual, tenho contato com toda a gente lá, porque quando você alcança essa transcendência, você sabe viver e você sabe morrer. E se você não sabe morrer, você não sabe viver, e vice-versa. Morrer e viver não existem. Existe só uma fonte de energia, que quando você apaga essa realidade virtual, você reconhece essa experiência dentro de você. Neste momento, a morte é só uma coisa física. Você tem uma experiência muito mais profunda que ajuda você a transcender todo o processo de deixar o corpo físico aqui. E isso é uma coisa que eu ensino muito. Vamos a meditar aqui 1, 2, 3 vezes. Não é suficiente. Para que você tenha essa clareza sobre o que é meditação, sim, rótulos religiosos ou espirituais, tem que praticar isso muitas, muitas vezes. Tem que praticar de tal forma que você vai poder desligar da sua realidade virtual e ver que em qualquer momento no aeroporto, no carro, no caminhando na rua, comendo, conversando, tudo, pode desligar e sentir uma paz em você mesmo. A outra coisa que eu estou fazendo, também vamos fazer aqui, é explicar. Bom, agora que você sabe que sua realidade é virtual, ou seja, que tem um subconsciente com um conteúdo muito grande, pode desenvolver uma visão diferente. E o que eu manifesto na tela da minha realidade não é uma coisa de destino. Não existe um destino, existe uma programação de muitas vidas. E em vez de sentir que eu sou prisioneiro na minha realidade, lutar contra as enfermidades, lutar contra o corpo, você pode sentir, não, é meu corpo, manifesto eu, meu subconsciente. Portanto, quando é uma enfermidade, uma coisa mala que está acontecendo, ou um padrão, você pode entrar no seu subconsciente, mudar o conteúdo, abraçar a memória, e o software que manifesta no seu corpo já é outro. Portanto, a sua realidade virtual muda. Desta maneira, tenho a experiência de curar com gente muitas enfermidades muito difíceis. É um processo muito hermoso, muito bonito. Neste momento entra nosso workshop. Na primeira parte de hoje, eu quero fazer experiências de lembranças, regressões e progressões. Agora, aqui é uma progressão, você não progressa no tempo. O tempo é uma coisa relativa. Você simplesmente entra no conteúdo do seu subconsciente aqui agora e vê que tem programas para o futuro e memórias do passado. E, portanto, você pode fazer um futuro, ver o que você projeta e, se não gosta do que está projetando, mudar. E você também pode entrar no conteúdo do seu subconsciente e ver coisas que você tem lá agora que causam padrões emocionais e também tocar, mudar essa experiência. Primeira parte desta manhã, vamos fazer isso. Entrar no subconsciente, sentir as coisas que temos lá de memórias, de vivências. Não necessariamente de vidas passadas, aunque aconteça isso muito. Segunda parte é dizer o quê? Então, eu venho aqui a esta vida e tenho um programa existencial já formado de muitas vidas. Como posso eu conhecer meu programa existencial, entender e transcender? Para isso, precisamos de outras ferramentas de análise, de entender nós de dentro, para poder lidar com nossa vida como pessoas, paralelamente a transcender e ter uma raiz muito profunda em nosso interior, na experiência dessa tomada na luz, na corrente. Então, essas são as duas coisas: meditar e transformar o conteúdo, ou conhecer o conteúdo subconsciente, o que a gente chama a viagem da alma no tempo e espaço. E uma pequena palestra para que você tenha uma clareza sobre isso. De lá, quero fazer uma pequena apresentação de cada um de vocês. Por favor, seu nome. Que é essa coisa que mais se interessa a você agora, com essa palestra. Mas em sua vida atual, por que está aqui? Não falar muito, porque temos muitas coisas que fazer. Mais 2 minutos, podemos. Ok? E de lá, vamos começar. Tá? Então, vamos sempre começando assim, no sentido do relógio. Se nossa querida amiga aqui, começamos com você.
Tudo bom?
Tudo bom?
Bom dia a todos. Me chamo Maricelda, mas pode me chamar de Mari. E dizer o objetivo que estou aqui?
Sim. Por quê? Quem interessa aqui no workshop, quem realmente quer aprender ou integrar nesse fim de semana?
Eu penso em trabalhar um pouco a ansiedade, a lidar com a ansiedade, e eu sei que isso me leva a um problema gástrico, mas pode ser que não seja só ansiedade, pode ser outros sentimentos que eu não estou conseguindo detectar. Não estou conseguindo, então pode ser que seja outros sentimentos, não só a ansiedade, porque às vezes eu não estou ansiosa e a mesma coisa acontece. Então, é mais esse lado, e a gente aprende muitas coisas além disso, né?
Muito bem, Mari. Obrigada.
Me chamo Silvana, tenho 41 anos. Basicamente, assim, já vi alguns trabalhos seus, meu marido já fez algumas coisas, eu sempre tive curiosidade. Então, assim, Eu pensei isso no caminho, vindo para cá, eu falei assim, o que eu quero, né? E duas coisas me vêm muito claras, assim, eu tenho muita vontade de acessar essas vidas passadas, assim, de começar a olhar para isso, porque é uma vontade que está latente, assim, sabe, de ver lá atrás. E em contrapartida, eu tô num momento bem assim, que eu já fiz um monte de coisa, mas agora assim, eu sei que tudo que eu fiz até agora me trouxe aqui. E sabe um sentimento que, assim, tá faltando alguma coisa? Um rumo, assim. Então, são essas duas coisas, assim, ver o que tá lá atrás. E eu cheguei nesse momento da vida, assim, de que, bom, agora eu quero fazer alguma coisa que tenha a ver comigo. Essas são as duas coisas-chave, assim.
Ok. Obrigado. Seu nome de novo?
Silvana.
Silvana, ok.
Meu, é Letícia. Estava pensando, né, qual que é o objetivo que me trouxe aqui. Na verdade, a Lê tinha falado do workshop e eu não tinha nenhum final de semana vago na minha agenda até janeiro. E esse final de semana não tinha nada de encomenda. E apareceu esse workshop e eu pensei, não, é uma excelente oportunidade para eu tentar me desligar um pouco da minha rotina. E também estava pensando no caminho para cá, o que estava me trazendo aqui. E, na verdade, eu estou no processo de fuga, eu estou querendo fugir de tudo. Fugir. Ao invés de fugir, quem sabe me reencontrar. Então, foi duas coisas assim que veio, acredito muito, né? Que nada aconteceu por acaso, apareceu um final de semana vago, um workshop que eu estava precisando, a ideia de fugir, quem sabe me reencontrar. É isso.
Muito bem, obrigado.
Eu sou Letícia. Eu nem perdi as contas já de qual workshop é esse que eu estou fazendo. E eu tenho recebido muitas transformações. Vim para receber mais uma. Hoje, em particular, eu quero trabalhar em segurança.
Obrigado, Letícia.
Eu sou o André. Já participei, acho que é o terceiro. Acho que é o terceiro workshop do Olhar. E eu acho que de março para cá, realmente, né, a gente vai, é uma questão, acho que também de dia a dia, né, você vai incorporando meditação dia a dia, e eu me sinto muito mais tranquilo do que me sentia tempos atrás, e vim para reforçar isso, né, para reforçar, sem um objetivo claro, definido dessa vez, do que trabalhar, mas eu sei que sempre surpresas muito boas e muito gratas acabam acontecendo. Então a ideia é essa, assim, eu vim para me entregar para o trabalho e aproveitar disso, sabe? Aproveitar da meditação e quem sabe alguma inspiração nova. Obrigado.
Obrigado, André.
Sou Juliana. Vim aqui por indicação e recomendação da Lei do André, minha cunhada e meu irmão, falaram muito bem, que aprenderam muitas coisas aqui, e eu estou bem curiosa para saber dessas ferramentas que podem me ajudar no meu dia a dia, também a me ajudar a trabalhar com alguns medos, algumas inseguranças que eu tenho no meu dia a dia, principalmente no meu trabalho. É isso.
Obrigada. Seu nome é
Juliana.
Juliana.
Eu sou a Josi, fiz o primeiro curso em março e desde lá, assim, a minha vida ficou um pouquinho mais bagunçada do que já era, porque já era muita transformação, mas no sentido, assim, o que eu espero é realmente, a gente precisa de vez em quando dar uma atualizada, porque a gente faz o curso e aí fica inspirado e medita daquilo, vai se perdendo, porque o mundo a gente vai se permitindo retornar aquela rotina louca de trabalho, de estudo, então é justamente para dar essa carga de novo. E desde março, então, muitas coisas mudaram na minha cabeça e na minha vida, e isso eu quero dar uma reforçada para ter coragem de continuar no que mudou de lá para cá, porque porque vai ser uma transformação muito grande na minha vida e eu estou querendo criar coragem para continuar.
Okay. Obrigado, professor.
Meu nome é Alexandre. Eu vim aqui recebi um convite da Letícia pela internet e eu estava sempre rezando à noite para Deus me dar sabedoria para entrar em contato ou resgatar a minha essência e deixar as máscaras que a gente vai adquirindo durante a vida assim, e parece que não é a gente muitas vezes, né? Mas todas as vezes. E quando eu vi a mensagem da Letícia, eu falei, pô, tá aí uma oportunidade. Então, basicamente, é isso. Eu queria resgatar ou estar em contato de novo com a minha essência.
Que bom. Obrigado, Alexandre.
Meu nome é Andréa. Eu vim a convite do Alexandre, que é meu marido. A princípio, a nossa ideia era... acredito que era dele também, era... porque a gente sempre busca estar melhorando, assim, como pessoa, no relacionamento, na vida. Mas eu vim aqui justamente porque, pensando depois do convite, do porquê que a gente estava fazendo, porque muitas vezes eu não sei porque que eu sinto algumas coisas em relação a acontecimentos, porque que eu sinto raiva, porque que eu sinto medo, porque que eu julgo algumas coisas, e eu queria entender um pouco mais isso, talvez procurar isso dentro de mim.
Que bom. Obrigado, André. Ok. Então, vamos começar com a primeira coisa. E a primeira coisa é